Senhor presidente, senhores senadores, o discurso do senador Suplicy inspira o desdobramento do tema. O BNDES é um banco que já tem 56 anos, é um patrimônio desse país de importância inegável. Mas é preciso que se confira ao BNDES transparência maior. Há operações que, no nosso entendimento, não guardam uma relação estreitada com os interesses nacionais. Nós podemos, desde já, afirmar que o BNDES trabalha com dinheiro público, muitas vezes oriundos dos trabalhadores do país. Recursos do FAT, por exemplo, são transferidos ao BNDES. Recursos do Tesouro Nacional. Os empréstimos do Tesouro Nacional nos últimos meses ao BNDES chegam a 180 bilhões de reais, aumentando a dívida bruta do nosso país, a dívida pública interna. Trata-se de transferir recursos dos pobres para os muito ricos, porque as grandes empresas nacionais são as beneficiadas com empréstimos privilegiados, de juros subsidiados e de longo prazo para pagamento. Uma espécie, acaba sendo o governo ou o BNDES, uma espécie de Robin Hood às avessas. Não há como não fazer essa constatação. Ou se retira o S do social do BNDES, ou se confira a ele uma orientação que diga respeito a esta sigla efetivamente. Veja que isso já se abordou aqui, mas é bom repetir. Dos 168 bilhões de reais que foram emprestados de 2008 até junho deste ano, 57% foram destinados a Petrobras, Eletrobras e mais 10 grupos privados, sendo que apenas dois frigoríficos obtiveram empréstimos da ordem de 16 bilhões de reais, o JBS e o Marfrig. 3 bilhões e 500 milhões de reais ao JBS, dos irmãos Batista, para a aquisição de um frigorífico nos Estados Unidos da América do Norte. Portanto, nós estamos assistindo à evasão de recursos públicos, recursos do Brasil para a terra do Tio Sam, recursos de trabalhadores brasileiros para o caixa de grandes empresários norte-americanos. A exemplo do que ocorre com esses empréstimos através das grandes empreiteiras do Brasil para Venezuela, Bolívia, Equador, Peru, Angola, etc. Empréstimos que causam problemas, como já verificamos há pouco tempo no Equador. Agora estamos verificando na Venezuela, com a hipótese do governo Hugo Chávez a sambarcar obras em execução em razão do atraso. Há lá uma legislação que possibilita ao Estado estatizar obras quando estão atrasadas ou quando estão paralisadas ou quando o pagamento atrasa, enfim. Há uma norma jurídica do governo Hugo Chávez que possibilita esta providência por parte do governo. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, aliás, em relação a estas obras, a Transparência Brasil revelou uma grande preocupação, que seria um estímulo à corrupção lá fora. E há, da parte do Brasil, compromissos internacionais de combater a corrupção, embora isso possa soar ironicamente, porque aqui nunca houve tanta corrupção como há e ocorre nos últimos anos, mas há um acordo internacional que diz respeito ao combate da corrupção internacionalmente. E esses empréstimos que acabam dispensando, inclusive, licitações no exterior possibilitam a corrupção da burocracia em outros países. Essa é uma constatação da Transparência Brasil.
Vossa Excelência, permite um breve aparte, senador?
Pois não, um breve aparte com satisfação.
Eu gostaria de assinalar, conforme inclusive transmiti ao senador Antônio Carlos Júnior, a concentração de empréstimos para os 10 maiores grupos econômicos nos anos 90 era maior do que presentemente. Primeiro um dado. Mas, com respeito a estas observações, que o BNDES estaria utilizando de formas inadequadas para realizar os procedimentos de empréstimos, eu quero assinalar, é todo direito nosso, e eu, inclusive, quero sugerir que Vossa Excelência também assine o convite para apresentarmos na CAE, na primeira terça-feira de reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, que será dia 31, para convidar o presidente Luciano Coutinho, do BNDES, para justamente nos transmitir, com toda a transparência possível, quais os critérios de concessão de empréstimos, como é que está a evolução, quais são os resultados, como é que está se empenhando o BNDES para democratizar as oportunidades de empréstimo, não apenas para as grandes empresas, as médias, as pequenas e as microempresas que passaram a receber também empréstimos. Então, eu acho que é importante que nós tenhamos essa oportunidade de diálogo. Não será o primeiro, mas é uma oportunidade importante, assim como nós temos o procedimento de arguir periodicamente o presidente do Banco Central, avalio que é importantíssimo estarmos arguindo também o presidente do BNDES.
Muito obrigado, senador Suplicy. Desde 2005, eu venho tratando dessa questão dos empréstimos externos. BNDES financiando obras no exterior. Obras que faltam aqui, obras de infraestrutura. Os nossos aeroportos estão aí, os nossos portos, as nossas rodovias. Não temos obras de infraestrutura no Brasil. E estamos financiando obras de infraestrutura em outros países, com juros subsidiados. Dinheiro, repito, oriundo do esforço dos trabalhadores brasileiros. Estão gerando emprego lá fora e deixando de gerar emprego no nosso país. Essa é uma questão que tem que ser discutida. Nós não podemos ignorar o fato. De outro lado, são transações, são contratos de empréstimos celebrados sem transparência alguma. Encaminhei ao Tribunal de Contas da União um pedido de auditoria. Já recebi uma resposta parcial. E o que se alega é que os documentos que comprovam essas transações são insuficientes para o aprofundamento da fiscalização. E que há necessidade, inclusive, de uma fiscalização in loco para se verificar se esses recursos estão sendo aplicados de forma correta e se esses empréstimos oferecidos pelo país realmente se justificam, especialmente se levarmos em conta a necessidade da relação custo-benefício da aplicação do dinheiro público em qualquer circunstância. O governante, o administrador público, quando investe recursos públicos, deve considerar, no primeiro momento e sempre, a relação custo-benefício do dinheiro que aplica, especialmente num país com carências incríveis como o nosso, com demandas sociais, com necessidades imprescindíveis, com obras adiadas, tanto no plano da infraestrutura quanto no plano social. Mas o que... Pois não, senador Suplicy. O que me fez fazer esse pronunciamento preliminar foi o senador Suplicy com o seu discurso, porque o meu objetivo era outro, embora se tratando de BNDES. Senador Antônio Carlos Magalhães Júnior, o meu objetivo era abordar uma outra questão. Há algum tempo, nós denunciamos uma operação que consideramos, no mínimo, suspeita do BNDES no ano de 2007, transferindo a sua carteira Finame sem licitação para o HSBC. Uma carteira avaliada em cerca de 650 milhões de reais, foi transferida para o HSBC por cerca de 8 milhões e 300 mil reais apenas. E eu repito, sem licitação. Ou seja, o HSBC passou a ser o detentor dos créditos Finame equivalentes a 650 milhões de reais, por conta de ter repassado ao BNDES 8 milhões e 300 mil reais. O que justificou? O BNDES alega não ter instrumentos necessários para esta operação. Nós solicitamos uma auditoria do Tribunal de Contas da União. E tenho aqui uma síntese desta auditoria. No relatório, eu vou ler apenas alguns trechos que eu considero mais importantes desse resumo. No relatório, o TCU considera a omissão dos gestores na regulamentação do repasse dos créditos da carteira ao HSBC. Foi constatado pela equipe de auditoria que, durante o período compreendido entre a decretação pelo Banco Central do Brasil da intervenção do Banco Bamerindus em 26 de março de 97 e a operação de cessão definitiva dos créditos remanescentes para o HSBC em 9 de fevereiro de 2007, o BNDES não realizou qualquer ação efetiva no sentido de gerenciar e controlar os recursos advindos da carteira de financiamento que havia recebido em subrogação. Explicando, durante esses 10 anos, o Bamerindus, sem licitação também, de maneira informal, estava encarregado de recuperar créditos referentes ao Finame BNDES. Em 2007, é que se repassou definitivamente ao HSBC, de forma oficial, também sem licitação. E nesses termos, créditos avaliados em 650 milhões por apenas 8 milhões e 300. A equipe de auditoria do tribunal, ao analisar documentos disponibilizados pelo BNDES, concluiu que durante esses 10 anos em que o BNDES ficou responsável pela carteira, o banco não adotou medidas efetivas para gerenciar os créditos que eram de sua responsabilidade, deixando informalmente a critério de um banco privado o trabalho de recuperar e enviar-lhes tais créditos. Vale ressaltar que informalmente o HSBC passou também a administrar a carteira pertencente ao BNDES sem que tenha havido qualquer instrumento contratual estabelecendo critérios ou mesmo autorizando esse gerenciamento. O HSBC recebia à margem da legalidade os valores pagos pelos devedores dessa carteira e repassava os montantes ao BNDES. Senador Jaime Campos, como se isso fosse uma propriedade privada. Uma propriedade, uma fazenda, em que o proprietário faz com ela o que bem entende. É o que estavam fazendo, é o que fizeram com recursos públicos do BNDES. Não houve estabelecimento de poderes para cobrança. Não houve. Isso quem está dizendo não sou eu, é o Tribunal de Contas da União, que, a meu pedido, a pedido do Senado, foi auditar. Não houve estabelecimento de poderes para a cobrança, não houve a fixação de valores de remuneração para o serviço, nem elaboração de qualquer documento oficial autorizando a prestação de serviços pelo HSBC. Dessa forma, o HSBC, mesmo sem poderes para realizar qualquer cobrança, recebia os valores dos beneficiários finais e repassava os créditos recuperados para uma conta do BNDES vinculada ao CNPJ do extinto Bamerindus. Destaco que esse repasse não era feito de forma individualizada por contrato, mas por valores globais, dos quais o BNDES hoje só tem os registros dos montantes e as datas do repasse. Eu acho uma irresponsabilidade pública esse tipo de procedimento. O BNDES estava ciente, desde a intervenção no Bamerindus, da necessidade de solucionar o impasse, mas não tomou qualquer decisão sobre o assunto, tendo abandonado uma carteira de crédito com valor de 1 bilhão 600 milhões nas mãos do HSBC, fato que pode ter provocado a deterioração acelerada da qualidade desses créditos. Vale lembrar que os créditos subrogados ao BNDES, por isso, tinha todos os poderes para, a qualquer tempo, retomar a carteira e realizar a cobrança de forma direta. Poderia, igualmente, se assim o quisesse, contratar por meio de processo licitatório outra instituição financeira para gerenciar ou mesmo formalizar contrato com o próprio HSBC. Em vez disso, a diretoria optou pela omissão, gerando riscos e fragilizando a instituição. Senhor presidente, eu quero concluir rapidamente, depois você deu a parte ao senador Antônio Carlos Magalhães Júnior, porque eu sei que o senador Jaime Campos deseja fazer uso da palavra. A ausência quase total de controle pelo BNDES da carteira de financiamento do extinto Bamerindus demonstra a falta de zelo de dirigentes do Banco de Desenvolvimento com o trato dos recursos públicos a ele confiados.